Senhoras e senhores deputados, caros convidados, membros da PARCA, da Plataforma de Acompanhamento de Relações na Cadeia Alimentar, que estão cá hoje, a requerimento do Partido Comunista Português. Eu queria saudá-los, queria agradecer a vossa presença em nome da Comissão e na pessoa do seu Secretário de Estado, o Dr. Luís Medeiros Vieira. Cumprimento todas e todos para vou referir apenas as entidades que cá estão, para saberem. Está cá, além do Sr. Estado, o Sr. Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento de Políticas da Administração-Geral, Dr. Higiro Eduardo Diniz, a Autoridade da Concorrência, representada pela Dra. Maria João Melícias, Administradora da ADAC, e mais acompanhantes que também estão com a Sra. Dra. Maria João, TAPED, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, representada pelo professor Dr. Jorge Jordão e mais pessoas que o acompanham. Está a CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, representada pelo Dr. Luís Brás, da ADIPA, da Associação de Distribuidores de Produtores Alimentares. Está a Centro Marca, Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, representada pelo Dr. Nuno Fernandes Tomás, presidente da Centro Marca, e também está acompanhado por mais o Dr. Pedro Pimentel. A CIP, Confederação Empresarial de Portugal, representada pelo Sr. Dr. Jorge Henriques, Vice-Presidente do Conselho-Geral da CIP e Presidente da FIPA. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura, penso que ainda não chegou.
Já.
Professor João Diniz, membro da CNA, não tinha visto, chegou agora. E está acompanhado também pelo Dr. Joaquim Cassaote. A CONFAGRE, representada pela Confederação Nacional das Cooperativas e do Crédito Agrícola de Portugal, representada pelo seu Presidente, pelo Sr. Comendador Santos Gomes, também está acompanhado pelo Secretário-Geral e por uma técnica da CONFAGRE. E, por último, a FIPA, Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares, representada pelo Dr. Jorge Henriques, Presidente da FIPA, que está também acompanhado pelo Dr. Engenheiro Pedro Queiroz. Estou a ser informado pelos serviços que a CAP não pode estar representada, que já tinha um compromisso, mas mandaram um documento escrito que irá ser distribuído. Como referi, as entidades aqui presentes da PARCA estão a requerimento do Partido Comunista Português. Antes de começarmos a reunião e depois da saudação, mais uma vez agradeço a vossa presença, a grelha que vamos utilizar é a seguinte. O Partido Comunista Português, que foi quer creio, tem dois minutos para apresentar o que levou a apresentar o requerimento. Depois, as entidades, pela ordem que eu referi, têm 10 minutos para expor e para responder às questões levantadas pelo Partido Comunista Português. E eu aí pedi-lhes que usassem o vosso poder de síntese, muito objetivos, e usassem o vosso poder de síntese, nós estaremos aqui até às tantas. E, portanto, deixo à vossa consideração essa capacidade de sintetizar as intervenções. Os partidos políticos, depois das intervenções das entidades presentes, terão 5 minutos cada partido para levantar questões, para fazer comentários, e depois, de novo, haverá uma resposta vossa, que nós iremos também definir o tempo, mas que andará entre 5 a 10 minutos, se for necessário, e os partidos a mesma coisa para depois responderem. Mas esperamos que corra bem, que sejamos objetivos e que todos possamos usar o poder de síntese. Mais uma vez, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Fecha-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os restantes deputados, cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado e todas as entidades presentes. Não vou enumerá-las naturalmente, mas agradecer e saudar a vossa presença aqui, no sentido de que é para nós bastante relevante a concretização desta conferência. De facto, o PCP solicitou esta conferência há cerca de 4 meses, envolvidos estes 4 meses com caráter de urgência, finalmente conseguimos realizá-la. Naturalmente estamos gratos a todos aqueles que fizeram um esforço para aqui poder estar, não estão todas as entidades da PARCA, contudo, as que estão presentes, contamos com o seu relevante contributo para esclarecimento de algumas matérias que nos preocupa. Preocupações que vêm naturalmente das diversas organizações agrícolas que nos têm feito chegar queixas, que nos têm feito chegar também problemas, nomeadamente o que tem a ver com a pressão que a grande distribuição continua a promover, não respeitando os princípios e os critérios de boas práticas e leal concorrência. De facto, existe queixas de abuso do poder económico por parte da grande distribuição, para quem aqueles que têm uma posição mais de dependência económica não conseguem fazer face a essas pressões. Naturalmente, existem relatos concretos, casos objetivos, nomeadamente considerando que existem, continua a ocorrer volumosas importações e onde Portugal, pela sua produção nacional, até consegue ter também condições em termos de produto, de qualidade e preço vantajoso, e continua a grande distribuição a fazer essas importações, promovendo até situações chamadas de dumping, e que é um caso que nós pretendemos aqui naturalmente analisar, com particular até atenção para o setor do leite, que tem aqui particular incidência. De facto, a balança alimentar portuguesa registou em 2017 cerca de 4 mil milhões de déficit, de mil milhões de euros de déficit, o que significa cerca de um terço do déficit de bens transacionados, bens e mercadorias. Nesse sentido, o PCP requereu esta conferência para que, com a presença das estruturas oficiais, pudéssemos, acima de tudo, é isto que nós lhe queremos, a partir daqui a discussão, que se possa fazer uma análise da repartição do valor ao longo da cadeia entre a produção, entre a indústria e o comércio, avaliar também, no fundo, o trabalho que tem sido desenvolvido pela Parca, em particular pelo cumprimento dos diversos subscritores no Código de Boas Práticas Comerciais. Avaliar também as práticas individuais restritivas do comércio, e avaliar também os problemas do comércio externo, tendo em conta as exportações agroalimentares, em particular a possível existência de práticas de dumping. Agradeço a vossa atenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, Dr. Luís Medeiros Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os seus deputados e todos os representantes da Parca. Gostaria, portanto, de felicitar, portanto, o Partido Comunista para a apresentação, portanto, da marcação desta reunião, para discutirmos, digamos assim, todas as questões relacionadas com o equilíbrio ou desequilíbrio na cadeia de valor agroalimentar. É certo que, efetivamente, o valor acrescentado da produção primária tem vindo em toda a Europa a perder peso relativo à cadeia alimentar. Portanto, isto é um dado que, efetivamente, é subscrito não só, portanto, por Portugal, mas todos os países da União Europeia, todos, grande parte deles, apresentam, e cada vez com maior frequência, a perda de valor, digamos assim, nessa mesma cadeia, por parte da produção. Fundamentalmente, a abordagem deste assunto revela-se, é possível enquadrá-lo de duas maneiras. Por um lado, através da autorregulação e através, portanto, da regulação. Regulação legal, portanto, que os Estados-membros por vezes utilizam para mitigar os efeitos, digamos assim, deste desequilíbrio entre os vários operadores, quem produz, quem transforma e quem distribui, e ao mesmo tempo também através da autorregulação. Portanto, em Portugal fez um trabalho já extremamente importante no âmbito da Parca, que foi a nível da autorregulação, foi a criação, portanto, do Código de Boas Práticas. Pela primeira vez foi possível reunir todos os stakeholders, digamos assim, da cadeia, quer distribuidores, quer transformadores, quer produtores, e pela primeira vez foi possível concluir em 2016 a assinatura desse Código de Boas Práticas, e que mereceu, portanto, um consenso de todas as confederações de agricultores, aqui todas elas estão presentes, a CNA, a Confagri, a CAP, e todos os outros operadores, quer da APED, quer da CIP. Portanto, fundamentalmente, chegou-se à conclusão que um caminho que podia ser percorrido era, entre os operadores, encontrar as melhores formas deles próprios se poderem entender. Aqui o Governo, a nível da PARC, fez o seu trabalho, que foi, portanto, por dar condições à cadeia agroalimentar, no sentido deles próprios encontrarem as soluções de regulação para permitir, digamos assim, que haja transparência no funcionamento desta cadeia agroalimentar. Por outro lado, estamos a falar de autorregulação, e certamente haverá aqui outros operadores que irão falar mais ou menos do que consta essa autorregulação. Fundamentalmente, o que consta são O objetivo fundamental é encontrar boas práticas comerciais entre os vários operadores e, ao mesmo tempo, quando isso não acontece, é dizer, efetivamente, o que lá está definido, que há determinadas práticas de comércio que não podem ser levadas a cabo por nenhum dos operadores e, ao mesmo tempo, também é criado também um sistema de registro em relação às várias práticas que eventualmente possam existir e, ao mesmo tempo, também uma forma de, havendo litígios, como é que esses litígios podem, digamos assim, resolver, portanto, no âmbito da autorregulação. Isso está tudo definido, digamos assim, no Código das Práticas que foi assinado por todos e que neste momento depois está a fazer o seu caminho. A outra parte que, efetivamente, que devemos também funcionar em termos de regulação, agora chamam-se as chamadas PIRCs, e aí gostaria de dizer, portanto, que em 2013 os chamadas PIRCs são as Práticas Individuais de Restrições ao Comércio e ao mesmo tempo também é uma diretiva comunitária que neste momento está a fazer o seu caminho a nível da União Europeia e bem, e gostaria aqui também de dizer que em 2013 as PIRCs também foi do anterior governo, acho que foi um bom trabalho, foi feito, digamos assim, pelo governo anterior, no sentido de poder-se encontrar tudo aquilo que não é coberto pela autorregulação, poder efetivamente encontrar aqui um conjunto de práticas que devem ser consideradas, que não devem ser atendidas, digamos assim, numa relação comercial e que define aqui um conjunto de situações, nomeadamente as vendas com prejuízo, o regime sancionatório e todas as outras situações que estão, digamos, vertidas no Decreto-Lei no 166/2013. Decreto-Lei esse que neste momento está a ser revisto, uma vez que ao fim de 5 anos, portanto, chegou-se à conclusão que é necessário, portanto, ver pela sua divulgação, saber o que é que está a correr bem e o que é que está a correr menos bem, e foi um trabalho que foi feito também a nível da PARC, em que todos os vários operadores foi apresentado um documento de trabalho a nível de um projeto de decreto-lei de revisão do 166/2013 e que mereceu, digamos, uma discussão de todos os intervenientes na cadeia a nível de agroalimentar e que estão representantes na PARCA. Esse trabalho está mais ou menos concluído, portanto estava a ser ultimado pelo seu Estado do Comércio Adjunto e do Comércio, porque efetivamente é a entidade do Ministério da Economia que trata das relações comerciais entre as empresas e fundamentalmente o que se pretendia era melhorar algumas das normas que estavam vertidas nessas práticas de individuais de restrição ao comércio. Gostaria aqui de dizer que também esta discussão foi extremamente importante, também por parte do Ministério da Agricultura, que achou que de facto que havia um conjunto de práticas de comércio desleal que as PIRCs consideravam, mas as PIRCs consideravam e sancionavam as normas que estavam dentro de contrato. Isto é, uma prática individual de trabalho, as práticas restritivas de um contrato ou abrigo, portanto, do contrato que estava estabelecido. Isto é, um produtor, por exemplo, que fixasse um preço, se relacionasse com uma grande cadeia, que dissesse que o preço de fornecimento era, por exemplo, 20 euros por quilo, não podia, digamos assim, retroativamente alterar esse valor. E o que é que isso quer dizer? Era proibido o que é que está definido nas PIRCs. Isso significa que não podia. Imagine que chegava ao pé do produtor e dizia assim, não, vamos fazer aqui uma adenda ao contrato e a partir daqui o preço que a gente combinou, que era de 20, passa a ser de 10. Portanto, isso é proibido, estava previsto nas tais práticas das PIRCs no primeiro projeto. Só que efetivamente não está previsto, são as chamadas práticas, extracontratuais. E por vezes encontram situações e que foi, portanto, elencados a nível das relações que tivemos, a nível da discussão deste dossiê, em que havia práticas de comércio que estavam extracontratual, em que se exigia, por vezes, aos produtores um conjunto de práticas, nomeadamente notas de débito, que são conhecidas pelos próprios fornecedores a montante das cadeias de distribuição, e aqui gostaria de dizer duas coisas. Isto que está a nível deste documento, das PIRCs, não é nada contra a grande cadeia de distribuição, nem para a transformação entre nós produtores. O que se pretende encontrar é que haja transparência em toda a cadeia, na relação entre as empresas, entre os produtores e os transformadores, porque os produtores também entregam aos transformadores, os transformadores transformam, mas depois também vendem às grandes cadeias de distribuição. Portanto, isto é tudo um conjunto de normas que, no fundo, devem regular a transparência em toda a cadeia agroalimentar e em relação, portanto, aos vários operadores que entram nessa mesma cadeia. Pensamos que, de facto, há algumas práticas mais agressivas, extracontratuais, que efetivamente estão a ser exigidas por vezes de alguns operadores nesta cadeia e que efetivamente são consideradas como práticas de comércio desleal, e essas já estão também vertidas no próprio Código de Boas Práticas Comerciais. Há um conjunto de práticas que foram acordadas entre todos que essas práticas não devem existir. No entanto, e no seguimento de tudo isso, a União Europeia verificou que, de facto, tinha que fazer um trabalho. E em 2016, também, 2016, o Parlamento Europeu fez um excelente trabalho, fez um relatório sobre as práticas de comércio desleal em toda a União Europeia, em que fez um documento que mereceu a concordância de um voto favorável de mais de 600 deputados em todo o Parlamento Europeu, que mostra claramente que é uma situação que interessa a todos os países da União Europeia e, ao mesmo tempo, reconhece que, de facto, que há algumas práticas de comércio desleal que não são... não deviam ser permitidas em termos de um funcionamento de uma economia de mercado em que todos são importantes para que efetivamente ela funcione, que são os produtores, são os fabricantes e são os distribuidores. Nesse sentido, o que é que se passa neste momento? A Comissão apresentou uma diretiva comunitária, portanto, quanto às, digamos assim, de regulação das práticas de comércio desleal, foi discutido a nível da União Europeia em termos do... no nível do Conselho de Ministros, e esse primeiro documento que foi apresentado mereceu algumas críticas de alguns Estados-membros, nomeadamente do Banco de Portugal, e gostaria de dizer que estivemos presentes numa das reuniões, e eu tive a oportunidade também de dizer que o que estava definido e a proposta que era apresentada é que aquilo, as práticas de comércio desleal, se aplicavam só às relações entre os produtores e entre pequenas e médias empresas de produtores e grandes cadeias de distribuição, portanto, compradores, grandes compradores e pequenas e médias empresas. Portanto, o que nós consideramos é que o mercado e a transparência do mercado devem envolver todas as empresas e todas elas não devem ser catalogadas em função da sua dimensão. Todas elas são importantes para o funcionamento do mercado, de maneira que não se deve dizer que se aplica às pequenas e médias empresas, deve-se dizer que deve dizer respeito a todas as empresas. Nesse sentido, houve vários Estados-membros que também analisaram esta situação e chegaram à conclusão também. Cada vez mais, as propostas de uma grande maioria dos Estados-membros era que isto não fosse restringido às pequenas e médias empresas, porque uma pequena e média empresa é uma empresa que tem até 250 trabalhadores e fatura até 40 milhões de euros, portanto há um conjunto de outros fornecedores que já têm uma dimensão superior e, digamos assim, ficaria um pouco de fora, o que não era muito salutar no funcionamento desta cadeia de valor. Neste pressuposto, isto foi discutido, essa diretiva foi, portanto, apresentada, portanto, está a correr, e a partir daí, porque é que houve diretiva no novo regulamento comunitário? O regulamento comunitário, como os senhores deputados sabem, é de aplicação direta e imediata em todo o Estado-membro, na sua integralidade, portanto, é aquele que tem que se aplicar em função do que lá está dito. A diretiva era que permitia também aos Estados-membros, uma vez que já há cerca de 20 Estados-membros que regularam estas situações a nível dos seus países, não faria muito sentido aplicar um regulamento comunitário de aplicação direta da União Europeia, quando no fundo também já havia um conjunto de Estados-membros que já fizeram algum trabalho nesta matéria. E então optou-se pela diretiva comunitária, que a partir desta diretiva faz com que possam os Estados-membros manter o que têm e até ir para além daquilo que a diretiva comunitária diz, mas não pode ultrapassar, digamos assim, mas tem que cumprir em termos comuns essa diretiva comunitária. Qual é a vantagem da diretiva comunitária?
Eu agradecia que terminasse.
Vou já agora terminar, muito obrigado, Sr. Presidente. Qual é o objetivo da manutenção, da necessidade desta diretiva comunitária? É fundamentalmente a harmonização de algumas práticas comuns em todos os países da União Europeia. Porquê? Porque acontecia que, por vezes, um operador que estava aqui em Portugal e podia dizer: está bem, os senhores, eu não lhe compro assim, mas se me criar aqui um conjunto de obstáculos, eu vou importar através, portanto, de outra empresa sediada em Espanha ou sediada em França. Portanto, isto aqui, esta diretiva comunitária, vai fazer com que haja uma harmonização de práticas e que vão ser aplicadas em todos os países da União Europeia. Isso é fundamental. Em termos de calendário, para vos dizer que amanhã mesmo, dia 24, irá ser apresentado, irá ser feita uma reunião entre o Trílogo, que é, portanto, a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu, sobre esta questão. Depois irá voltar, portanto, ao Comitê Especial de Agricultura, onde é que será analisado, e voltará, portanto, ao Conselho, e em princípio, o que estava mais ou menos previsto, temos calendário, o Sr. Comissário Filipão gostaria que isto estivesse terminado no final deste ano, portanto 2018, ou mais tardar no final do primeiro trimestre de 2019. Mesmo ontem, O senhor deputado do Parlamento Europeu, Paulo Castro, apresentou o seu relatório em relação às propostas da diretiva que a Comissão, portanto, já produziu, e apresentou algumas questões, nomeadamente em que esse relatório, que no fundo também já foi constatado a nível dos próprios parlamentares europeus, chegaram também à conclusão que não se deve aplicar essa diretiva só às pequenas e médias empresas, deve-se aplicar a todas as empresas, e também, em termos genéricos, dizer, o regime sancionatório deve ser um regime sancionatório comum, isto é, idêntico em todos os países da União Europeia, e não cada um dos países definir o seu regime sancionatório. Senhor Presidente, peço imensa desculpa pelo tempo que já ultrapassei. Certamente poderemos depois falar ou discutir em pormenor mais algumas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Eduardo Diniz, Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento Político e de Administração-Geral. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Começo por agradecer esta convocatória, cumprimentar os senhores deputados, o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado e as entidades da Parca. O Sr. Secretário de Estado acaba por fazer aqui de uma forma muito contextualizada toda a intervenção das políticas públicas que têm versado esta matéria. Portanto, se soube a pena de me repetir aqui um pouco, eu ia tentar dar aqui algumas informações complementares e se cá também introduzir aqui o fio da história nestas matérias e completar com alguma informação. Os problemas no desequilíbrio da cadeia alimentar começaram-se a fazer sentir de uma forma um pouco mais intensa no início dos anos 2000, não só por um lado a montante, muito a ver com também as alterações da política agrícola comum. De certa modo houve um corte com o sistema de preços garantidos mais generoso e que uma muito maior orientação para o mercado da política agrícola comum e, portanto, cortou ali um elo entre os produtores dos bens alimentares e um certo suporte interno que tinham muito relacionado com o mercado, porque as ajudas até estavam relacionadas com os produtos, e, por outro lado, com o desenvolvimento e com a modernização da moderna distribuição do retalho e com a grande concentração que houve, de certa forma, também ali um corte de outro elo que permitia a valorização da produção agroalimentar de uma forma mais previsível para os produtores agrícolas. E, portanto, estes dois cortes sobre a produção agroalimentar fizeram grande pressão, associado também a uma grande contenção da inflação no espaço europeu, fez com que o processo negocial entre indústria e retalho sobre os produtores agrícolas e os produtores de produtos alimentares se tornasse muito mais desequilibrada, dando base a algumas dificuldades. Como o Sr. Secretário de Estado disse, há aqui uma necessidade de atuação das políticas públicas, não só por questões mais de ordem legal, como as práticas comerciais desleais, que aí eu penso que interessa a toda a gente, desde o retalho à indústria aos agricultores, porque quem cumpre as regras de mercado só tem a ganhar com isso, quem funcionar bem, mas também do lado da parte económica propriamente dita, o modelo e o sistema alimentar convém também ser fornecido por pequenas, é muito assente em pequenas e médias explorações e, portanto, está em causa também, ao fim e ao cabo, se o limite for a eficiência total, acabar também aqui a fragilizar a forma como nós temos o nosso sistema agroalimentar feito na Europa em geral e Portugal em particular. Estas questões acabaram por começar a ter bastante pressão. No início de 2010 foi criado um fórum de alto nível para melhorar o funcionamento da cadeia alimentar, o qual vem sendo sempre sido estendido, mantendo ainda a sua atuação, isto a nível europeu e em Portugal também a própria autoridade de concorrência e também muito também através de diálogo com um conjunto de entidades demonstrar a preocupação também, produziu um relatório que demonstrava algum desequilíbrio. Isso veio a culminar a nível nacional com a criação da Parca. A Parca, dentro das suas várias áreas temáticas, produziu também estudos com os dados disponíveis, muito baseados em indicadores, que veio a comprovar a dificuldade dos produtores primários fazerem repercutir os seus custos ao longo da cadeia. Na prática, com uma maior sujeição ao mercado e à crescente volatilidade que o mercado internacional tem, todos esses impactos são sentidos de uma forma muito mais intensa a montante do que a jusante. E, portanto, quer por acréscimo de custos que não são repercutidos, quer por redução de preço, que é mais rapidamente repercutida para montante, a Parca acabou por ser um fórum para discutir estas situações. A nível europeu, avançou-se uma série de entidades chamada Supply Chain Initiative, uma série de entidades da indústria do retalho e do comércio fizeram um sistema de autorregulação. Em Portugal, partiu-se primeiro para o sistema de regulação com a chamada SPIRC, como já foi dito, e, ao fim e ao cabo, o processo não foi totalmente paralelo, mas foi convergente. Começou-se a nível nacional com o processo de regulação, que caminhou-se agora também complementarmente com o processo de autorregulação, com a assinatura do Código das Boas Práticas, e a nível europeu começou-se com estas entidades com um processo de autorregulação assente na Supply Chain Initiative e acabou depois também com grande importância de uma iniciativa do Comissário Europeu, a chamada Task Force para os Mercados Agrícolas, e o relatório também do Parlamento Europeu, que também já foi citado, acabou também agora para se caminhar no sentido de ter um quadro mínimo regulatório a nível europeu, porque se sente que existem certo tipo de práticas que são lesivas do regular funcionamento do mercado. E, portanto, estas questões estão agora em debate, como já foi dito, e, portanto, a diretiva vai ter agora o seu debate interinstitucional e cria um quadro coerente, quer ao nível dos vários Estados-membros, muitos deles têm regulação já para estas práticas comerciais e outras matérias, quer ao nível também de apoio ao sistema, também o próprio, as alterações da política agrícola comum, quer o processo que está agora em negociação, quer o recente processo chamado Omnibus, introduziu um conjunto de alterações que veio beneficiar as organizações interprofissionais, as organizações de produtores e as relações contratuais, introduzindo exceções, algumas exceções às leis da concorrência, de forma a fornecer maior apoio, maior poder negocial à forte otimização que caracteriza o setor primário. E, portanto, há aqui um quadro de preocupação que tem vindo a ser seguido e Portugal foi até um pouco pioneiro em muitas destas matérias e portanto, conforta-nos um bocado verificar que este quadro legal está a tentar, quer por via da componente regulatória, particularmente para as práticas comerciais desleais, quer pela via da preocupação de interesses de política pública de favorecimento de um sistema de fornecimento de bens alimentares de forma equilibrada. Muito obrigado.
Obrigada. E quero cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Diretor-Geral e ilustres representantes das organizações associativas aqui presentes. Obrigada também pelo convite dirigido à ADAC para participar nesta audição parlamentar. É sempre com muito gosto que vimos à Assembleia da República, não só para dar conta sobre a nossa atividade, como é a nossa obrigação, mas também para contribuir para a reflexão, para o debate em matérias de política pública que se integrem naquela que é a missão da Autoridade da Concorrência. E, portanto, eu gostaria de começar justamente por essa nota de enquadramento sobre a natureza da nossa missão, uma vez que ela é codificada pelo legislador nos estatutos da Autoridade da Concorrência, e que missão é essa que corresponde às finalidades da política de concorrência e do direito da concorrência, cuja aplicação em Portugal incumbe, aplicação pública, bem entendido, incumbe à ADC. Portanto, Os estatutos são claros, a ADC tem por missão assegurar a aplicação das regras de concorrência em Portugal, no respeito pelo princípio da economia de mercado, a livre concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados, a repartição eficaz dos recursos e os interesses do consumidor. Portanto, temos aqui ideias fortes que passam pela eficiência económica e o interesse dos consumidores. De facto, a maioria das sociedades na atualidade encontra-se organizada segundo princípios de economia de mercado, baseados na liberdade de atuação, na liberdade de iniciativa e na concorrência entre os respectivos agentes, e que também está assente num corpo vigoroso de normas que protege esses temas, o direito da concorrência. Isto porque a experiência histórica, bem como a ciência económica, demonstraram que quando os agentes económicos estão sujeitos às pressões competitivas dos seus rivais, enquanto procuram conquistar mercados, esforçam-se por reduzir custos de produção, por expandir a sua atividade, por inovar, lançar no mercado produtos de superior qualidade, mais diversificados e a preços mais competitivos e, portanto, assim maximizando o bem-estar do consumidor, o bem-estar dos cidadãos e também das empresas, na medida em que são também elas adquirentes de produtos e serviços intermédios. Já quando os agentes económicos se procuram proteger da concorrência, em vez de a enfrentarem pelo mérito, acabam por, muitas vezes, contribuir para o seu próprio desaparecimento a curto prazo, porque se tornam, inevitavelmente, menos eficientes, tendencialmente lançam no mercado produtos mais obsoletos a preços mais elevados. Sobretudo, perdem a robustez necessária para enfrentar os desafios da moderna, da economia atual. E, portanto, eu costumo dizer que a concorrência, na ótica das empresas, é um pouco como ir ao ginásio. Sabemos que nos faz bem, sabemos que contribui para a nossa sustentabilidade, para a nossa longevidade, mas, por vezes, temos alguma relutância em lá ir. Portanto, a autoridade da concorrência e o direito da concorrência visam proteger o processo competitivo enquanto tal, tendo em vista maximizar o bem-estar dos cidadãos e das empresas, traduzidos em melhores preços, qualidade, escolha e inovação. Porque é que eu fiz esta nota prévia? Porque justamente por isso, em 2003, o legislador, 13, perdão, quando da aprovação do regime das PIRCs, o legislador entendeu e bem subtrair à jurisdição da Autoridade da Concorrência a aplicação, a fiscalização do regime das práticas individuais restritivas do comércio, que passou a estar exclusivamente sob jurisdição da Direção-Geral das Atividades Económicas e da ASAI. Naturalmente porque o regime das PIRCs tem subjacente finalidades de política pública diferentes, tal como o legislador declara no preâmbulo do diploma, e que passam pela proteção de determinados agentes, por assegurar o equilíbrio e a transparência na cadeia de valor, como aqui foi referido, e portanto redundam em proibições absolutas, proibição de determinados comportamentos por si só, independentemente do efeito que tenham ou não tenham sobre o funcionamento do mercado e sobre o bem-estar dos consumidores. E, portanto, o remanescente da minha breve apresentação diz respeito à atividade recente da ADC em matéria de promoção e defesa da concorrência, portanto, da aplicação da lei da concorrência. E esta desdobra-se tipicamente, como digo, em promoção da concorrência, aquilo que nós chamamos por advocacy, e que envolve iniciativas de divulgação dos benefícios da concorrência junto de entidades públicas e privadas, envolve a disseminação de uma cultura de concorrência no nosso tecido empresarial, nomeadamente, e, por outro lado, aquela que é a nossa atividade principal, que é o chamado enforcement, portanto, a defesa da concorrência. Como sabemos, a atividade da ADC é transversal a todos os setores da economia nacional e, portanto, mencionamos aqui a nossa atividade que consideramos ter incidência no setor do retalho e da distribuição alimentar em anos recentes, portanto, com relevância para o objeto desta audição. Como aqui foi já dito, antes de mais só fazer aqui uma nota prévia, portanto, em matéria de advocacy, a existência de dinâmica concorrencial a nível do retalho é obviamente fundamental, atenta à sua importância para a economia nacional e para a qualidade de vida das famílias. Segundo a Comissão Europeia, as famílias gastam até um terço dos seus orçamentos em bens distribuídos por retalhistas e, portanto, através do preço, da escolha, da qualidade dos bens que disponibiliza, o setor tem um impacto primordial na qualidade de vida dos cidadãos, tendo merecido desde cedo a atenção da Autoridade da Concorrência. Em 2010, a ADC publicou o relatório sobre as relações comerciais entre a distribuição e alimentar, que dava conta, ou que concluiu, pelo aquilo que é evidente, ou seja, a existência de um desequilíbrio do poder negocial entre pequenos produtores e grandes distribuição, recomendando por isso a criação de um código de conduta para dirimir estas questões de desequilíbrio negocial na cadeia de valor, que em regra não podem ser dirimidas pela aplicação da lei da concorrência. Após o relatório da ADC, como já foi dito, foi criada a Parca, no âmbito da qual a ADC participou enquanto membro observador, isto numa altura em que o regime das PIRCs estava sob jurisdição da ADC. Justamente no âmbito da Parca, a ADC também realizou, portanto isto também é um exemplo de iniciativa na advocacy, uma sessão de divulgação no ano passado do seu guia de promoção da concorrência para associações empresariais, pois se é certo que as associações empresariais, muitas delas aqui presentes, têm uma importância crucial para a competitividade das suas associadas, nomeadamente através das diversas medidas de apoio às empresas ou enquanto interlocutoras privilegiadas junto de entidades públicas, também para que garantam essa competitividade de forma sustentada e duradoura, é importante que cumpram as regras de concorrência e, portanto, ciente disso, uma vez que a atividade associativa é particularmente vulnerável a violações das regras de concorrência, a autoridade publicou um guia para associações empresariais, que inclui boas práticas em matéria de concorrência, que tem vindo a divulgar nos mais diversos fóruns, incluindo na Parca. No âmbito da sua atividade de avaliação de políticas públicas, a ADC também esteve representada no grupo de trabalho coordenado pela DGAI, de avaliação do regime das PIRCs, tendo também emitido um parecer sobre um projeto de alteração desse regime, portanto aqui no âmbito de uma avaliação ex ante do impacto concorrencial de políticas públicas, nomeadamente de medidas legislativas. Passando agora àquela que é a nossa atividade principal de defesa de concorrência, o chamado enforcement, temos adotado ao longo dos últimos anos inúmeras decisões em matéria de apreciação de controlo de concentrações, de que aqui dou nota. Se porventura tiverem interesse em conhecer mais detalhes destas operações, poderei divulgar, mas gostaria de concentrar de facto a atenção sobre aquela que é a nossa atividade no nuclear, o que eu costumo chamar o nosso core business, para dizer que ao longo dos últimos anos, entre 2000, a atividade ADC no setor da distribuição alimentar tem sido cada vez mais profícua. Entre 2014 e 2018 decidimos abrir 17 processos contra ordenacionais, grande parte dos quais foram abertos oficiosamente, portanto aberturas ex officio, e que já redundaram em três decisões: uma decisão condenatória, uma decisão de imposição de compromisso, uma decisão de arquivamento com imposição de sanções da ordem dos 38 milhões de euros. Em 2017 levámos a cabo diligências de busca e apreensão em larga escala no setor da grande distribuição, portanto com números sem precedentes na história da Autoridade da Concorrência, por suspeitas de práticas anticoncorrenciais neste setor. Estão pendentes 14 processos processos. Já emitimos uma decisão de acusação nesta sequência, neste âmbito. Devo acrescentar a este respeito que se trata de processos sujeitos a segredo de justiça para proteção dos interesses da investigação e, portanto, não poderei dar mais detalhes. De qualquer forma, relativamente àqueles que já estão concluídos, temos aqui alguma informação, ou relativamente àqueles em que já não se aplica o segredo de justiça. Portanto, temos a acusação que este ano fizemos à Superboc por fixação de preços de revenda no setor da distribuição alimentar. O ano passado, o acordo de partilha, de repartição de mercado entre a EDP e a Modelo Continente, que também tinha incidência na distribuição alimentar. Arquivámos em 2017, ou concluímos um processo de investigação relativa à Bolsa do Porco, e em 2016 também concluímos um processo de investigação de preços de revenda por parte da DIA, no âmbito do qual analisámos todos os contratos, fizemos inquirições e inspeções em diversos locais e, portanto, concluímos o processo com uma decisão que tornou obrigatórios os compromissos propostos pela empresa, tendo em vista assegurar a liberdade dos franqueados na determinação dos seus preços de revenda. Obrigada.
Muito obrigado.
Pela vossa atenção.
Muito obrigado. Nós vamos seguir a ordem que foi distribuída. Não se admirem de estar sentados e logo imediatamente a seguir à pessoa que falou, mas temos que seguir a ordem que está distribuída. Sendo assim, tem a palavra o representante da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, professor Dr. Jorge Jordão. Faz favor. É deles.
Eles não, mas esta é da concorrência.
Ela é impostora, certo? Impostora, de certeza. De empresa, exato.
Deputado, meus senhores, antes de mais, Sr. Secretário de Estado, queria cumprimentá-lo, Sr. Diretor-Geral do Gabinete de Plano e Banimento, também o Sr. Deputado Coordenador desta sessão, o Sr. Deputado do PCP que suscitou, de facto, esta consulta e este debate que está a ocorrer, e a todos, portanto, muito boas tardes. Eu gostaria de repartir o meu tempo, são 10 minutos, em 7 mais 3, se me dão licença, 7 minutos ocupar-me-ia desta sucessão de slides, após o que o nosso consultor da APED, o professor Miguel Sousa Ferro, interviria apenas durante 3 minutos. Ora bem, meus senhores, relativamente ao assunto que nos traz, vendo de relance a APED, trata-se de facto de uma associação portuguesa de empresas de distribuição, cuja faturação agregada anda por 19.900 milhões de euros, correspondendo sensivelmente a 10,8% do PIB, operando em 3.761 lojas e empregando cerca de 120 mil colaboradores. Isto é de relance, de facto, só para dar uma ideia, de facto, da APED, porque são números que não estão presentes nas pessoas e é bom recapitular neste contexto. Esta audição tem essencialmente três tópicos, eu não me vou alongar, são 7 minutos, quero gerir-os da melhor forma. Iria falar sobre a cadeia de valor alimentar, sobre a ótica do relacionamento entre produção, indústria e comércio, o papel da Parca como entidade ou instância de mediação entre estes três elos, digamos assim, da cadeia de valor no tocante aos bens alimentares, agroalimentares, e por último, umas referências em termos de avaliação do regime das práticas, digamos assim, individuais restritivas de comércio. Começando pela cadeia de valor, eu diria que a concentração do retalho em Portugal, contrariamente àquilo que muitas vezes se diz, não é das mais elevadas da Europa, está até, de acordo com relatórios fidedignos que posso indicar aqui, um oriundo da Universidade de Oxford e outro oriundo, de facto, de uma empresa de consultoria, Cambridge Econometrics, pode-se aferir que está em torno da média ou ligeiramente abaixo da média da União Europeia. E só para vos dar uma ideia, um país como a Suécia, por exemplo, Tem, agrupa os seus 5 principais concorrentes, agrupam cotas que totalizam 75% do mercado, e apenas um operador prefaz 38% do mercado, que é a cadeia ICA. Portanto, trata-se de valores bem distintos daqueles que por vezes são difundidos assim, em Portugal, inclusive em documentos oficiais por vezes diz que entre 2010 e 2018 que houve um acréscimo da concentração. Os dados que nós temos, os dois maiores players em 2010, a sua cota em 2018 agregada é ainda inferior a essa de 2010 e portanto não corroboram de facto esses valores. Depois deste apontamento sobre a concentração, queria fazer um apontamento aqui sobre a concentração do lado do retalho, queria fazer um apontamento sobre a concentração do lado da indústria. Do lado da indústria, a situação por vezes é bem distinta daquela que acontece relativamente ao retalho. E em alguns países há até situações em que produtores industriais, estou a falar de indústria, dominam totalmente certas categorias de produtos. Cito aqui a título exemplificativo o caso de um fornecedor de açúcar na Áustria e a cota de mercado dos seus alivéns, não é? Assim como a cooperativa de laticínios na Holanda, com uma cota de mercado de ordem de 80%. Portanto, as cotas de mercado da produção industrial são, por vezes, escamoteadas ou, digamos assim, faladas de uma forma, digamos, bastante, a nível bastante secundário, e a ênfase coloca-se, de facto, no retalho. Quando os fenómenos de concentração, a nível da indústria, por vezes, são bem mais relevantes. E este posso devo dizer, inclusive, que está pendente uma grande coima aplicada a um grande produtor industrial, neste caso cerveja, por controlar territorialmente as suas compras por parte de consumidores de retalhistas belgas. Não está sujeito a nenhuma confidencialidade, é o caso da AB InBev, e é um assunto que a DG Comp, a nível de Bruxelas, levou a cabo e já publicitou, de facto, a aplicação dessa coima gigantesca. Portanto, o panorama, por vezes, é bem diferente daquela forma como é falado entre nós. Quanto a resultados líquidos, porque quem fala em concentração normalmente também fala, de facto, em rendibilidades e resultados líquidos, eu gostaria de salientar mais uma vez de uma fonte que não tem nada a ver com retalhistas, é a Deloitte, uma empresa de consultoria a nível mundial. Os resultados líquidos em termos de EBIT sobre revenue, o que significa que é o resultado líquido antes de impostos sobre a faturação, para os 250 operadores de retalho a nível mundial, essa rendibilidade oscila no intervalo 1 a 3%, podendo dizer que em termos médios anda por 2,4%, ligeiramente acima, portanto, de 2%. Porém, a rendibilidade ao nível dos fabricantes de produtos alimentares, e portanto estamos a falar na área alimentar, oscila entre 15% a 30%. E as capitalizações bolsistas destas grandes, gigantescas, por vezes, companhias de produtos alimentares, são bem mais elevadas do que a nível do retalho. Posto isto, queria dar-vos aqui uma nota sobre a questão que nos traz aqui, que de facto é um mercado agroalimentar, fundamentalmente, que está aqui em questão, e é fundamental em qualquer país que este mercado seja bem cuidado. Falou-se nas notas introdutórias do déficit da nossa balança alimentar em termos de produtos agroalimentares. São questões, naturalmente, que preocupam cada um dos países. Há questões de sustentabilidade que são associadas necessariamente a este tipo de produtos. E eu gostaria de dar aqui uma breve nota que o risco na atividade agroalimentar coloca-se, por vezes, em situação bem mais gravosa do que o risco de qualquer outra atividade económica em geral. Na medida em que esta atividade está sujeita a fatores externos não controlados, como sejam, por exemplo, uma crise derivada de um problema fitossanitário e que põe em risco a produção. Todos estamos recordados da Mad Cow Disease aqui há uns anos atrás e as repercussões que isso teve num segmento de facto da produção pecuária, muito importante, como os senhores estão recordados, mas isso acontece a cada passo, podemos ser apanhados, digamos assim, de forma totalmente imprevista e imprevisível relativamente a esse tipo de pragas ou tipo de surtos epidémicos. Para já não falar de fenómenos geopolíticos, como por exemplo sabem, quando foi a guerra da Crimeia, a questão da Crimeia, houve, portanto, um embargo das importações da Rússia relativamente à União Europeia, o que provocou ao nível da suinicultura também graves dificuldades. Portanto, há situações de variáveis não controláveis que podem ter um impacto e por vezes bastante gravoso no tipo de atividades esportivas, e isso interessa de facto ressalvar e é importante que seja ressalvado. A distribuição tem procurado, na medida do possível, mitigar este risco e mitigá-lo através de que tipo de instrumentos? Através de contactos de longo prazo e em campanhas em que se promovem produtos, produções locais características e com valor acrescentado e que podem realmente contribuir de uma forma decisiva para o desenvolvimento desses pequenos produtores locais nos mais variados recantos do nosso país. Porque a distribuição entende que, efetivamente, só apenas um saudável relacionamento a longo prazo com os seus fornecedores é que lhe permite assegurar ao cliente final, ao consumidor final, qualidade, consistência e inovação. Obviamente a preços que sejam o mais possível competitivos e compagináveis com o cabaz de compra dos seus consumidores. Estas são brevíssimas notas que eu queria dar a propósito, de facto, da cadeia de valor agroalimentar e o relacionamento entre estes três grandes polos. Parecia rapidamente aqui o papel da Parca, começando por realçar, não vou repetir nada do que aqui foi dito pelo Sr. Estado de Estado e pelas pessoas que me antecederam, mas na realidade eu gostaria de dizer que a Parca tem vindo a desempenhar um papel meritório, desde, se não tenho erro, novembro de 2011, sensivelmente, procurando assegurar a equidade e o equilíbrio na cadeia alimentar. E nela, e nas reuniões que a Parca promoveu, houve tópicos bastante importantes que foram debatidos. Podemos citar organizações interprofissionais, podemos citar as marcas de distribuição, a valorização da produção nacional, toda uma série de tópicos que foram sucessivamente debatidos nas reuniões e que permitiram o debate entre diferentes pontos de vista e as linhas de convergência que necessariamente deverão existir, porque, como vos digo, a distribuição realmente necessita deste saudável relacionamento com todos os seus parceiros na cadeia de produção de valor agroalimentar. Poderia aqui enfatizar, e acho que não estou a ser demasiado redundante, que em dezembro de 2016 finalmente houve aqui um passo muito importante na autorregulação, que foi de facto o Código de Boas Práticas Comerciais, que foi assinado entre as seis entidades que integram de facto a Parca, e podemos dizer que foi um passo muito importante da autorregulação, inspirado na Supply Chain Initiative, de já se falou. Nós lamentamos a nível da distribuição que se prossiga de facto com ênfase e com, por vezes, uma ênfase redobrada, digamos assim, em termos da legislação da SPIRC e da discussão que atualmente está em curso no quadro, no contexto da União Europeia, da proposta de diretiva para as chamadas práticas de comércio desleais. E isto porquê? Porque, efetivamente, a Supply Chain Initiative, que foi lançada em 2011, em 2012, ao fim de 5 anos de atividade, que foi produzindo, de facto, relatórios e inquéritos de satisfação às entidades envolvidas, estava e era reconhecido pelas entidades a produzir um trabalho válido e enverdou-se, de facto, depois desta experiência que estava, bem, no nosso entender, a bem-sucedida autorregulação, enverdou-se pelo caminho da regulação. Portanto, nós, efetivamente, lamentamos que tenha sido esse o caminho. Há pouco foi aqui dito que em Portugal foi ao contrário, começámos pela regulação e depois demos um passo importante na autorregulação, que acabou de ser referido por mim, mas a nível da União Europeia fez-se exatamente o percurso contrário. Primeiro a autorregulação e depois enverdou-se pela regulação. Nós temos pena que vamos efetivamente com esta direção, na medida em que a cadeia de valor alimentar não depende apenas das entidades que aqui estão agrupadas e que integram a Parca. Não esqueçamos que dependem muito da política agrícola comum, que tem dado origem a grandes discussões no seio da União Europeia e que nós sabemos quem é que tem sido favorecido ao longo destas décadas em termos da famosa PAC a nível europeu. Também depende da política industrial do nosso país e do bem-estar dos consumidores, que é uma entidade que não está representada na Parca, os consumidores. Relativamente à SPIRC, eu, dado o meu tempo que já se esgotou, poderia...
Pedia, por favor, é que já vai com 13 minutos.
Pois, peço imensa desculpa, realmente isto é quase meter o recio na petesga e não tenho possibilidade. Passaria então, de certo modo, a palavra
ao... Não, professor. É que nós, na segunda ronda, nós temos uma segunda ronda, depois pode... Está bem?
Pronto.
Pedi, então, por favor, que fique essa compreensão.
Então, dá-me licença que eu termine aqui.
Então, faz favor, então, terminar.
Muito obrigado. Ora bem, já aqui foi dito o propósito com que foi lançado este, foi aprovado este decreto de 166/2013 e, de facto, das competências que foram, de certo modo, transferidas para a ASAI, que anteriormente eram exercidas pela Autoridade da Concorrência, portanto, aqui não carece de qualquer alongamento da minha parte. Queria só dar-vos, de facto, este foi, digamos, o resumo daquilo que foi decidido em termos de aplicação das PIRC. Pode ver-se que há aqui uma esmagadora maioria de processos foram levantados relativamente às vendas com prejuízo, e as vendas com prejuízo, de facto, têm dado origem a um debate muitíssimo intenso que se prolongou no caso das contraordenações que foram aplicadas, que se prolongou pela barra dos tribunais e que tem dado lugar, de facto, a um nível de aprovações, digamos assim, e de absolvições em termos
obrigado.
De, como os senhores podem ver ali naquele slide.
Muito obrigado. Obrigado.
Eu só queria, muito para concluir, a APED, em devido tempo, ou seja, em agosto do ano passado, 2017, pronunciou-se sobre a avaliação das PIRC num documento que foi entregue aos ministérios que têm
muito obrigado.
Sobre este diploma.
Muito obrigado.
Então, a vossa atenção.
Tem a palavra o representante da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, Dr. Luís Brás, da ADIPA, Associação de Distribuidores de Produtos Alimentares. Faz favor.
Peço desculpa. Se quiser,
pronto. Faz favor, pode iniciar. Paulo, faz favor.
Cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Diretor do Gabinete de Planeamento de Políticas da Administração, a Autoridade da Concorrência, caros membros e companheiros da Parca, senhores deputados.
Pedir para aproximar mais o micro para se fazer ouvir. Muito obrigado.
Restantes membros da Parca. Eu começava por dizer, também já agora, para enquadrar de facto a CCP, portanto, enquanto Confederação de Comércio, representa não só comércio e serviços, cerca de 12 associações setoriais de comércio, 19 associações de serviços, e cerca de 69 associações regionais. Portanto, tem uma implantação nacional forte e em setores que vão do automóvel, dos ópticos, audiovisuais, materiais de construção e, naturalmente, o alimentar. Estamos a falar que o emprego em Portugal representa qualquer coisa como, portanto, o comércio em si, perto de 15%, digamos, do volume de emprego total. Estamos a falar também de uma representatividade que anda na casa das 200 mil, grosso modo, empresários independentes, PMEs e também grandes empresas. E estamos a falar de cerca de mais de 1 milhão e 400 mil empregos, portanto temos um peso considerável. Relativamente à matéria que aqui nos traz, e feito este ponto prévio de enquadramento da Confederação, gostava também de alertar, portanto, tentando fazer uma síntese e não repetindo alguns elementos que o representante da APED acabou de nos transmitir, que de alguma forma desmistificam, digamos, a ideia de que o retalho alimentar e o grosso é que absorvem a maior parte do valor produzido na cadeia de alimentar e, portanto, abstenho de continuar a insistir nessa temática que é real e, aliás, todos os estudos europeus demonstram, digamos, essa realidade. Também temos que ter atenção que, de facto, hoje em dia a cadeia de abastecimento é uma cadeia complexa, portanto, não se baseia só na produção e enfim, o retalho diretamente que leva, digamos, escoa os produtos da produção para o consumidor final. Importava aqui ter presente que, ao longo da cadeia, diversos players vão absorvendo e incorporando valor na própria cadeia e, portanto, naturalmente que o valor que é absorvido pelo, digamos, a jusante da cadeia não fica todo, nem de longe nem de perto, como todos os estudos, alguns estudos já o demonstraram, não fica de todo, digamos, adstrito ao setor grossista e em particular retalhista. É importante também, para além destas considerações, termos presentes que hoje o setor grossista e o setor retalhista vivem, digamos, numa pressão constante provocada não só a montante da cadeia que no fundo têm que enfrentar com as condições de negociação para adquirir as melhores condições, digamos, para os produtos que vão transacionar no mercado, mas também a jusante da cadeia, ou seja, são fortemente pressionados pelo consumidor, como também acabou por ser aqui referido pelo representante da APED. E aí é que temos que também olhar um bocadinho, porque hoje em dia o que se verifica no mercado nacional e internacional e em qualquer parte do mundo é que a pressão exercida pelo consumidor ao nível do comércio deriva, digamos, num esmagamento de toda a margem criada ao longo da cadeia e que por isso mesmo, por essa inerência, por essa pressão constante, todos os setores aqui envolvidos são, digamos, no fundo, recebem um bocadinho desse reflexo e dessa pressão sentida no dia-a-dia do comércio. E, portanto, era importante termos a percepção de que as empresas, sejam grossistas, sejam retalhistas, sejam pequenos produtores, sejam grandes produtores, médios produtores, a verdade é que todos estão sujeitos à pressão que hoje em dia é exercida pelo consumidor final. Também temos que ter presente que, ao nível do tecido empresarial nacional hoje em dia, e nacional, no concreto, digamos, ao setor nacional, nós estamos a falar de um tecido empresarial baseado também em cerca, na grande maioria, perto de 90%, são microempresas. Portanto, estamos a falar de empresas que têm até 10 trabalhadores. Portanto, também é um tecido empresarial com as suas especificidades. Se a esta condicionante de dimensão adicionarmos a pressão exercida ao nível do consumo por demanda de produtos, cada vez com um preço inferior, ficamos logo com uma nuance daquilo que é o dia-a-dia empresarial de todas estas milhares de empresas que por todo o país se debatem com a procura de melhores condições para prestar aos consumidores finais desses produtos. E, portanto, e aquela ideia que temos também da concentração nacional, estamos ao nível da, como já foi referido também, ao nível europeu, verificamos países em que o nível de concentração é bastante superior, como já aqui foi referido, nomeadamente em alguns mercados, como o francês, o austríaco, aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, nos Países Baixos, em que o nível de concentração, de algumas cooperativas, por exemplo, de produtos lácteos, atinge cerca de 80% de cota de mercado. E, portanto, temos que ter essa percepção. Realçar outra vez, porque é importante termos presente, que as margens dos retalhistas, comparadas com as margens dos produtores globais, são significativamente inferiores, em larga escala, portanto, a essas mesmas margens produzidas por os produtores globais e outro tipo de players no mercado. Em termos da avaliação do trabalho da Parca e em concreto dos códigos de boas práticas, eu gostava de deixar uma independentemente das diversas divergentes percepções que possamos ter do trabalho desenvolvido ou da realidade do mercado, há uma realidade que é inexorável, que é aquela que o trabalho desenvolvido na Parca, independentemente do Código de Boas Práticas, é um trabalho extremamente valoroso no sentido da adaptação dos próprios agentes económicos às alterações que vão surgindo, nomeadamente no enquadramento legal de determinadas matérias e, em concreto, da legislação revista das PIRCs. Portanto, nós, e falo pela CCP e pela Associação de Distribuidores de Produtos Alimentares, no fundo servimos de veículo veículo informativo para chegar a estas milhares de microempresas nacionais e médias empresas e algumas grandes empresas, no sentido também de as manter informadas e trazê-las ao processo, no fundo, prestando-lhes informação das alterações, dos cuidados que é preciso ter, do respeito pela transparência, do respeito pela lealdade nas condições, chamada de atenção para as alterações substanciais que foram introduzidas nestes diplomas. E, portanto, também é um trabalho que, independentemente do valor final das adesões que se verifiquem ou não a estes sistemas voluntários de autorregulação, a verdade é que há um trabalho palpável feito de valor incalculável junto do tecido empresarial nacional, que a CCP e todas as organizações presentes da Parca, de cada uma de per si, desenvolveu junto, digamos, dos diversos operadores económicos. E, portanto, o nosso empenho é precisamente esse, é chamar, digamos, todos os empresários, sejam pequenos, sejam médios, sejam de grande dimensão, digamos, à mesa das negociações, ao conhecimento concreto e à clarificação das boas práticas da negociação comercial e, portanto, nessa matéria é aquele trabalho que consideramos o nosso grande apor, digamos, a esta a conciliação de uma matéria que, como já vimos e como eu referi, logo no final da cadeia, quando temos um consumidor cada vez mais informado e cada vez mais exigente em termos de qualidade, de preço, é um trabalho, como compreenderão, difícil para qualquer membro que participe com mais ou menos input na cadeia, digamos, de abastecimento. Relativamente, vou tentar ser muito sucinto, ainda penso que ainda tenho uns segundos, para me referir ao trabalho de fiscalização, nomeadamente da ASAI e da Autoridade da Concorrência. Sobre este eu gostava de deixar também uma nota de satisfação, nomeadamente pelo trabalho desenvolvido pela ASAI, não só ao nível inspectivo, mas também, digamos, de uma forma, digamos, instrutiva, uma forma profilática no sentido de estarem sempre disponíveis para junto ao tecido empresarial, antes de instaurar os processos propriamente ditos, ou a procura da instauração de processos propriamente ditos, que é um trabalho que terá que ser sempre feito, obviamente, mas antes disso fazer, digamos, uma atividade mais pedagógica, nomeadamente quando foi, digamos, a alteração do regime das PIRCs. E, portanto, nessa matéria verificamos com satisfação que há uma evolução, digamos, da atuação que é bastante salutar e que, no fundo, contribui para que todos os agentes económicos cada vez mais se enquadrem no sistema. O mesmo se poderá dizer em relação à autoridade de concorrência, embora noutras matérias.
Obrigado.
Então, agradeço obrigado. A vossa atenção.
Tem a palavra a Centro Marca, Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, Dr. Nuno Fernandes Tomás. Faz favor, Presidente de Centro Marca.
Boa tarde a todos. Primeiro, cabe-me agradecer esta convocatória. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, todos os deputados e todas as entidades aqui presentes hoje. Eu prometo ser rápido, até para encurtar o tempo de todos, não demoro mais que 6 minutos e por isso vou ser telegráfico nas 4 mensagens que quero passar. Primeira, a repartição do valor ao longo da cadeia continua a ser afetada pela forma como é exercido o poder negocial entre as várias partes. Como todos sabemos, existe um desequilíbrio negocial que resulta de uma posição dominante por parte dos maiores operadores do retalho, implicando para os fornecedores uma realidade de dependência económica e que muitas vezes resulta em práticas comerciais menos adequadas. Segunda mensagem, a Parca foi decisiva na construção do diploma das PIRC e Código de Boas Práticas. Quanto ao código, da parte da Centro Marca resta e o foco está em tornar este código vivo e para isso temos que fazer as empresas aderirem a este código. Já em novembro, nós vamos fazer com que as empresas todas presentes na nossa direção façam a sua adesão, contribuindo para a vivência do código. Terceira mensagem, quanto ao diploma da PIRC, e para não ser repetitivo, vou aqui aproveitar a boleia da exposição inicial do Sr. Secretário de Estado para chamar a atenção que, apesar do diploma 166-2013 ter vindo a beneficiar O funcionamento do mercado continua a verificar, sabemos todos nós, algumas práticas bastante questionáveis, como as notas de débito, como há pouco o Sr. Secretário bem mencionou. E por isso mesmo estamos à espera da atualização deste mesmo diploma para o qual a Centromarca contribuiu. Quarta e última mensagem. Gostaria de salientar o trabalho desenvolvido pelas entidades de fiscalização e regulação. Tem sido muito importante, sobretudo pela capacidade de induzir e introduzir alterações nas práticas do mercado, mas seria com certeza muito mais efetivo se os recursos humanos e técnicos, em número e qualidade, fossem outros. Acho que cumpri os 6 minutos. Obrigado.
Muito obrigado pelo seu pedido de síntese e pela comunicação. Tem a palavra o representante da Confederação Empresarial de Portugal, Dr. Jorge Henriques, Vice-Presidente do Conselho-Geral da CIP e Presidente da FIPA. Faz favor.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, Engenheiro Joaquim Barreto, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Dr. Luís Vieira, o Engenheiro Adinis do GPP, Srs. Deputados, colegas da Parca. Irei procurar responder, vou usar mais que 10 minutos, talvez 10 minutos e meio, às questões colocadas aqui neste documento, usando cronologicamente um pequeno calendário. Até 2008, a indústria agroalimentar e das bebidas e a agricultura foram o patinho feio, o parente pobre da economia. Ou seja, ninguém se importava com este setor, aqui e um pouco na Europa, por via da PAC. E só em 2008, os governantes, nomeadamente os portugueses, descobriram que tinha acontecido um fenómeno extraordinário dos dois lados do globo, que foi, por razões climáticas, a falta de matérias-primas. E aí, a Secretaria de Estado da Economia da altura despertou para essa desgraça e, sobretudo, para a ausência total de qualquer espécie de aprovisionamento. Ou seja, até 2008, a indústria alimentar e das bebidas que representamos e que em 2017 faturou cerca de 15,9 mil milhões de euros, empregou diretamente mais de 108 mil pessoas e indiretamente aproximadamente 750 mil, ficou praticamente bloqueada no tempo. E com isto, naturalmente, perdeu competitividade e tornou-se mais micro ainda do que era relativamente às nossas congéneres, nomeadamente do espaço europeu. E nesta circunstância, a questão competitiva associada ao poder negocial, naturalmente que se foi esvaziando. Em 2010, e eu estou a usar uma espécie de um calendário inventado, mas que é real, em 2010, a ADC publica um relatório bastante expressivo, claro, que foi imensamente discutido e que mostrava um desequilíbrio na cadeia de valor, nomeadamente entre produtores e distribuidores. E é com base nisto e, sobretudo, por um trabalho de pressão da CIP, que em 2011 surge a Parca. E é aqui que eu me queria centrar. A Parca é, provavelmente, o primeiro instrumento nas duas últimas décadas, para não dizer mais, aonde os diferentes parceiros da cadeia de valor se puderam sentar e, sobretudo, puderam construir uma coisa que se chamou a revisão do Decreto-Lei das PIRC, que deu origem ao 166 de 2013, aonde um conjunto de instrumentos precisos, objetivos e fundamentais para a modernização da cadeia de valor agroalimentar foram introduzidos. Em primeiro lugar, fez-se uma reavaliação e uma alteração, nomeadamente das questões da venda com prejuízo, mas também de algumas práticas restritivas foram alteradas e foi introduzida uma figura que vinha a ser muito reclamada de fiscalização, que foi a ASAI. Este decreto, se todos se lembram, foi proclamado pela jurisprudência como o decreto de lei que iria ser mais litigante, controverso, mal feito, mal desenhado e que iria bloquear os tribunais de comércio do país. Como sabem, tal não aconteceu e foi, para todos os elementos da cadeia de valor, um instrumento objetivo, criticável, naturalmente, redesenhado em alguns aspectos e escrito, de alguma forma, em alguns artigos, que poderia ter sido, provavelmente, como todas as leis, de outra forma. Mas previa dois aspectos extremamente importantes e extremamente inovadores que vínhamos a defender para outras legislações há muito tempo. Em primeiro lugar, a avaliação ao fim de um determinado período. Em segundo lugar, a introdução de um código de autorregulação, código esse que seria homologado pela tutela. Ou seja, são passos que todos, sem exceção, e já hoje aqui, reconheceram como importante e que deu, naturalmente, um alento a todos aqueles, sem exceção, que trabalham na cadeia de valor no sentido de valorizar este setor, de lhe dar uma outra capacidade e outra competitividade, de respirar no mercado interno algum oxigênio para fazer uma coisa que é absolutamente necessária também para responder ao vosso questionário, que é exportar e internacionalizar. Em 2016, todas as organizações que estavam na Parca assinaram o Código de Boas Práticas. Os instrumentos para que este código funcione foram criados, um regulamento de funcionamento, um site que está disponível e, como já vimos aqui, uma vontade de o pôr a funcionar. Houve um propósito em maio deste ano de fazer a revisão do 166, portanto, do Decreto-Lei da SPIRC, e, de alguma forma, isso introduziu algumas expectativas, e eu atribuo a isso que algum mais, enfim, desprevenido possa pensar que o código está parado porque não há vontade. Não, o código parou porque foram criadas expectativas, mas, por outro lado, existe hoje uma vontade absolutamente instalada entre nós para que ele possa funcionar, e no que respeita a práticas que estão lá absolutamente determinadas por todos os parceiros da cadeia de valor, possam ser escrutinadas em função das queixas que vierem a ser apresentadas. Gostaria de dizer, para responder à questão das exportações, que a dificuldade do setor da indústria agroalimentar nacional é muito simples. Ou seja, quer-se que o país exporte, mas não se colocam todos os dispositivos ao seu dispor. Isto é, ou seja, para sermos competitivos num mercado internacional onde as nossas empresas são mais do que micro, precisamos naturalmente da conjugação de um conjunto de esforços que envolverão certamente a diplomacia económica, mas em muitos casos tenderão a aumentar o envelope por forma a que as marcas pequenas, as marcas alimentares nacionais que são grandes, são pequenas, micro a nível mundial, se possam transformar em fortes. E não é por acaso que o setor da indústria, eu penso que estou dentro do meu tempo, são 10 minutos, Sr. Presidente?
Sim.
Obrigado. E não é por acaso que o setor da indústria agroalimentar e das bebidas, e repare que estou a falar apenas dos produtos transformados classificados no CAI, estão a crescer, ao fim de agosto, 6% acima da média do que é o crescimento das exportações nacionais. E isto com muito poucas ajudas, com um envelope extremamente pequeno. Muitas vezes temos tendência para falar de tudo na generalidade, mas esquecemos-nos de que, para ter um desígnio, em primeiro lugar, é preciso criá-lo. É preciso impulsioná-lo. E se o desígnio de Portugal, neste caso concreto, tal como nós o entendemos, é desenvolver o setor da indústria agroalimentar e das bebidas e, simultaneamente, transformar o setor primário, da produção primária, num setor mais atrativo, mais competitivo e capaz de abastecer de proximidade a nossa indústria, então temos que canalizar para aí todos os nossos esforços. Portugal não pode ser um país de muitas quintinhas. O país tem que ter um esforço comum, uma grande envolvência à volta deste desígnio e não dividir o pouco recurso que o país tem por muitos pequenos envelopes que, no fundo, ao fim do ano, não contribuem para este que é o desígnio. Em primeiro lugar, fortalecer as empresas no mercado interno. Ou seja, dar-lhe robustez por forma a que elas possam enfrentar as dificuldades que se têm vivido, nomeadamente depois da crise, que está a esvanecer-se de alguma forma, mas continua presente, em que as empresas se viram, do agroalimentar naturalmente, se viram penalizadas por uma política que levou, de alguma forma, a um esmagamento da capacidade competitiva, A questão que hoje falamos em termos gerais no setor dos bens transacionáveis, mas em particular dos bens alimentares, é de facto um esmagamento por via das promoções. O que acontece em Portugal não acontece em praticamente nenhum país da Europa que conhecemos. Estamos a habituar o consumidor português a uma coisa, nós todos, na cadeia de valor. Estamos a alimentar, a ajudar a alimentar o consumidor português numa ilusão que pode ter para toda a vida, por preços absolutamente incomportáveis, aquilo que não pode ter. E, portanto, isto leva a que o setor enfrente, naturalmente, as dificuldades que são conhecidas de uma forma geral, que venha a perder progressivamente competitividade face à média europeia em termos da sua rentabilidade. E, naturalmente, o que nós gostaríamos era que o desígnio criado para este setor se materializasse em políticas ativas, algumas estão em prática, que permitissem ao setor da indústria agroalimentar ser competitivo a nível interno, pelo cumprimento da legislação que está em vigor, ou seja, do respeito escrupuloso pelas práticas individuais restritivas de comércio, e, por outro lado, que fosse permitido a este setor desempenhar de uma forma competente e cabal a sua missão, que é de fazer crescer a economia, poder exportar mais, mas exportar de uma forma absolutamente competitiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Representante da Confederação Nacional da Agricultura da CNA, o professor João Diniz. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Portanto, agradecer o convite para vir aqui a esta iniciativa que é-nos informado saiu do grupo parlamentar do PCP. Tem hoje uma vasta ordem de trabalhos com temas que se cruzam, se descruzam, no terreno a influenciar a situação. Começar por dizer então que a formação da Parca correspondeu a uma necessidade tipo fruto da época, sobretudo perante a hegemonia e a ditadura comercial dos grandes hipermercados, uma ditadura que esmaga fornecedores e manipula os consumidores. Da parte da produção agroalimentar, da agricultura familiar, a CNA assumiu o lugar para que foi proposta e temos dado o nosso contributo, inserindo-o no âmbito da prática e dos objetivos, vamos dizer, programáticos da Parca. Na primeira reunião da Parca, 10 de janeiro de 2012, a CNA afirmou: esta Parca tem que descer ao concreto e enfrentar responsabilidades e consequências. 4 anos depois, a 10 de maio de 2016, dissemos na Parca e enunciámos alguns artigos da Constituição da República Portuguesa, por exemplo, sobre os direitos dos consumidores, sobre as incumbências prioritárias do Estado a contrariar as organizações monopolistas e os abusos de posição dominante, eu estou a citar a Constituição da República Portuguesa, os princípios fundamentais, a organização económica, também artigos com os objetivos da política agrícola, da política comercial. Portanto, postulados da Constituição da República Portuguesa que consideramos não estão a ser respeitados. Hoje, 23 de outubro de 2018, a CNA pergunta, afinal, para que tem servido a Parca? Aos agricultores, mesmo à agroindústria nacional, à produção nacional? E a nossa resposta é, tem servido para pouco, face aos seus próprios objetivos e perante o interesse nacional. A produção nacional, no caso agroalimentar, tem grandes dificuldades de acesso às prateleiras, onde chegam os maiores e os mais intensivos, e não chegam os agricultores e cultores do agro, que têm apenas estes 10% do total da cadeia de valor. 10% de quem produz fica com os respectivos produtores. Portanto, e a situação do setor do leite em Portugal é exemplo exemplar do que nunca deveria ter acontecido, estar a acontecer. E porquê é que acontece?
leite, onde o setor que se levou à risca seguiu o cardápio europeu que lhe foi dado desde há 30 e não sei quantos anos. Modernizem-se, concentrem-se, invistam, tornem-se competitivos, invistam, modernizem-se, concentrem-se, ao cardápio todo ao milímetro. E está como está. Porquê? Bom, depois, os preços à produção são esmagados e as importações sem controlo encharcam os consumidores. Os consumidores são manipulados em tudo o que são promoções e marcas brancas ou marcas próprias, em que a primeira escolha dos produtores, em que a primeira escolha não é dos produtores. A primeira escolha é de cada cadeia de hipermercado que estabelece ao seu belo critério o que põe, quando põe e a que preço põe. São eles que fazem a primeira escolha e não os consumidores. E, portanto, nós não vamos pensar como o sistema quer que nós pensemos. Não. Portanto, hoje, já há 3 ou 4 anos, e com a participação da Parca, saiu a atual lei da SPIRC, que é um avanço em relação ao que tínhamos e que era a completa lei da selva, em que o Estado português, em vez de regular a atividade comercial dos hipermercados, era regulado por ela. Ou seja, os hipermercados eram e continuam a ser um Estado dentro do Estado. Portanto, ao Estado, ao Governo e à Assembleia da República compete aprofundar a legislação para regular e fiscalizar com eficácia a atividade comercial dos hipermercados. E não estão a fazê-lo, O facto de também, com a colaboração da Parca, ter sido aprovado o Código de Boas Práticas Comerciais, de natureza voluntária, vale-nos de pouco nestes mares encarpelados das relações na cadeia agroalimentar e na formação da respectiva escala de valores, em que a força grande, a força que manda, está concentrada do lado dos hipermercados. Entretanto, o relatório de avaliação da SPIRC, feito pela nova IMS, tem os itens suficientes e as conclusões mais necessárias para se corrigir erros e insuficiências, por exemplo, na fiscalização e na clarificação de alguns dos conceitos. Os instrumentos fundamentais da ditadura comercial dos hipermercados são as promoções e as marcas brancas. Os instrumentos económicos fundamentais são isto. Portanto, e também as operações parabancárias, com tudo que é cartões e aquele jogo... aquele jogo de apanha-mosca com os cartões. Portanto, e há depois as operativas, a manipulação dos consumidores, que ficam com a ideia de que eles é que escolhem, a cumplicidade objetiva do sistema, a falta de regulação legislativa, a insuficiência de fiscalização e também com consequências a nível de espoliar direitos de propriedade intelectual e comercial. Espoliar direitos de propriedade intelectual e comercial, manipular preços e consumidores, contribuir para o déficit alimentar, nomeadamente. Portanto, para combater e corrigir o status quo, não é uma questão comercial, e ainda menos de boa ou de má retórica. É, em primeiro lugar e principalmente, uma questão política. Por isso, são necessárias mais vontade e mais coragem política para pôr cobro a esta situação, da qual a saída é má. Eu disse de início que a Parca devia ir ao concreto, deve descer ao concreto. Por exemplo, trago aqui uma coisa que está aqui em relato como queijo Serra da Estrela DOP. Queijo Serra da Estrela DOP é uma coisa complicada de produzir. Tem exigências, nomeadamente o leite, as ovelhas, a manufatura, quando era manufaturado. Tem aqui um rótulo, eu não trouxe, selecionei porque apanhei-o. Não me move nada em especial, em concreto, contra cada uma destas marcas, porque as fazem pela vida e deixam-nos. O problema é que os deixam. Mas está aqui, rótulo próprio, marca branca, não diz quem é o produtor efetivo. Eu não estou a ver esta empresa a ter um exército de ovelhas bordaleiras a dar queijo de ovelha bordaleira para fazer queijo da Serra da Estrela DOP. não estou a vê-los. Já sei que há para a carne, já sei que há para o leite, para as bordaleiras ainda não conheço. Todavia, não está aqui a indicar quem é que fez isto. Quem é, de facto, o produtor. E está aqui um holograma. O holograma que, supostamente, garante que isto é queijo da Serra da Estrela. Então, será que este holograma é comprado ao quilo também? Como é que isto tudo se processa? Quem fiscaliza? E quem fiscaliza sistematicamente? Como são fiscalizados os pequenos? A minha terra, a minha aldeia ainda tem hoje 7 rebanhos de ovelha bordaleira a produzir. E com frequência, aqueles 2 pastores produtores de queijo são fiscalizados. Eu gostava de saber quantas vezes é que isto está a ser fiscalizado. E depois, passamos aqui a um outro mel. Mel que é, enfim, um produto nobre, mel, até bíblico já, como a gente sabe. E, portanto, nós, hoje o mel, depois daquele desastre dos incêndios e de terem sido mortas milhões e milhões de abelhas, produtoras de mel, o mel hoje está na produção ao preço de antes dos incêndios, quando a produção reduziu mais de 50%. Lá está, o tal mercado aqui, a lei da oferta e da... não funcionam, mas é sempre para os mesmos. É que não funcionam sempre para os mesmos. E temos aqui mais esta maravilha da técnica, que é mistura de meios da UE e não UE. Ou seja, por causa disto, que se fosse no vinho a gente chamava que era uma zurrapa, se fosse no vinho eu chamava isto de uma zurrapa. Portanto, por causa disto, o preço à produção continua abaixo dos custos de produção num ano desgraçado em que as abelhas não têm que comer, não têm comida natural. E, portanto, porquê é que isto acontece? Enfim, qualidade, vamos produzir com qualidade. Entretanto, permite-se isto, mistura de meios da UE e não UE. O que é isto? Mas também temos aqui, outro exemplo de um vinho que não diz de onde é que este vinho vem, não tem indicação de origem geográfica, e a gente compra o quê? A gente, quando chega a uma prateleira e compra isto, compra o quê? A embalagem Tetra Pak, compra aqui isto, e quando eu estou a dizer, não move nada de especial contra isto, compra isto aqui ou compra o que cá está dentro. E para comprar o que aqui está dentro, era primeiro preciso saber quem é que produziu, onde é que foi produzido. Porque senão isto é, de facto, a apropriação de direitos de propriedade intelectual e de direitos de propriedade comercial de quem produz. De quem sua, de quem trabalha e de quem não, e quem se serve da sua posição dominante, anticonstitucional, para impor a sua lei. E aqui outro, temos aqui de outro grupo, vinho, portanto, e os preços, três, quatro vezes mais altos do que o preço de um litro de vinho que sai do produtor no Douro. Vinho de mesa
obrigado,
no Douro é 3-4 vezes mais barato, paga o produtor, do que isto sai. E se fôssemos para aqui, para vinho branco, este por acaso até diz que vem de Espanha, mas diz apenas isto. E este aqui nem diz que é vinho da UE.
Muito obrigado, professor. Pronto. Muito obrigado.
Esta é a parte, se me permite, senhor Presidente, em que ou se acaba com isto, ou nós aqui é retórica, pouco mais que retórica.
Muito obrigado. Tem a palavra o Presidente da Confagre, o senhor Comendador Manuel Santos Gomes. Faz saber.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente daqui da Comissão de Agricultura e Mare, o meu caro amigo engenheiro Joaquim Barreto, cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente do IPP, cumprimentar também o Sr. Deputado do PCP, João Dias, e com ele, e através dele, cumprimentava todos os senhores deputados. Meus caros amigos da Confag, da Parca, queria dizer, pronto, acho que este ficar para o fim é o diabo, que já fica tudo dito, e acho que já está tudo mais do que explícito, mas eu vou aqui apresentar algumas das nossas preocupações, que são a Confag. Portanto, eu queria me reportar em primeiro lugar à análise da repartição de valor ao longo da cadeia, que já que foi dito, e que foi dito aqui também pelo Sr. Secretário de Estado, que na Comunidade Económica Europeia que está-se a fazer uma análise desta repartição de valor. Mas isto, eu já ouço falar isto há cerca de 2 anos, ainda não vemos nada no papel para que a gente possamos, porque só por aí é que a gente consegue, porque a gente sabe que aqui ao nosso lado da vizinha Espanha, eles não precisam de papel nenhum da Comunidade Económica Europeia, o mercado está fechado, o mercado português não mete lá um litro de leite e ponto final. Estou-me a reportar só assim a falar de leite, porque o senhor falou-me no leite. Eu não venho aqui para falar de leite, eu venho aqui para falar do agroalimentar português. Mas se for preciso falar do leite, eu estou mestrado em leite também. Mas isto só para falar em desequilíbrios que existem entre os produtores e os grandes retalhistas, que são uma realidade, é um facto, os impactos que têm e as consequências dramáticas que todos nós sentimos nas cooperativas e nos respectivos associados que, enfim, pá, estão a produzir abaixo do custo, bastante abaixo do custo, apesar de nós ainda, e quando digo nós, digo eu, na minha organização a que presido também, lhes ter dado sempre bonificações ao longo do ano na ordem de uns 20 cêntimos por litro de leite produzido, para além do preço que é o mais alto que existe no país. Portanto, é fundamental e perceber que, como é que isto funciona. Portanto, nós, a ter este preço e a termos, efetivamente, a ter este preço e a produzir a estes custos, o que é que vai acontecer? O desaparecimento, efetivamente, dos agricultores e dos produtores em Portugal. Não me refiro só no agroalimentar, estou-me a referir a todos os outros. Porquê é que nós nos queixamos disso? Porque que sabemos que, efetivamente, apenas existem dois players a nível nacional que bombam acima dos 50%. E esses aí é que fazem as promoções quando entendem, como querem e quando entendem. E o produtor, esse faz quando... Ou vai lá, a indústria faz aquilo quando a loja lhe deixa fazer, não faz quando querem, faz quando o dono da loja lhe deixa fazer. Portanto, isto aqui é um problema que nós temos que pensar, porque nós, a nível dos 27, é bom que fique vincado aqui, a nível dos 27 somos aqueles que, a nível do agroalimentar, é o mais baixo do a nível dos 27. A nível dos 27. Portanto, na avaliação da Parca, o trabalho desenvolvido também pela Parca e por todas as entidades participantes tem sido meritório, na minha ótica. De facto, foi possível dar atenção mediática a um tema que há muitos anos afetava gravemente os produtos nacionais. E nós temos incentivado é que os nossos produtores produzam com mais qualidade. Já estamos, ainda há dias, tivemos na Confagre um seminário para falar sobre já o 4.0, para que efetivamente nós possamos caminhar à frente, saber aquilo que precisamos e a qualidade que precisamos ter para apresentar ao consumidor. Portanto, estes são problemas que nos apraz registar em todas estas situações e que nós não deixaremos de reclamar tudo isso. Depois, o cumprimento do Código das Boas Práticas. Temos aí outro dos problemas que a Confagre sempre defendeu e que o importante, em primeiro lugar, era legislar e só depois era autorregular, quando se fez efetivamente o inverso. Nós entendemos que primeiro que era legislar, depois é que era o autorregular. Foi a Confagre que assinou o Código também de Boas Práticas, conjuntamente com todos, por considerar que era um importante continuar com o trabalho de cooperação que entre todos os parceiros da Parca vinham a ser desenvolvidos dentro deste organismo, que eu acho muito importante e que se deu passos importantes em todos os aspectos, a todos os níveis, para esta situação. No entanto, consideramos que há ainda aqui um grande ponto fraco. E qual é o ponto fraco que nós entendemos? Este ponto fraco é um processo de autorregulação e a ausência de um mecanismo de arbitragem e como seja um provedor que é isto que a gente precisávamos ter. Precisávamos ter aqui um provedor que regulasse efetivamente o setor para não andarmos aqui com um atrapalhado a dizer se hoje uma coisa, fazer-se amanhã outra e cada um trabalhar isto a seu belo prazer. Portanto, nós entendemos que a figura do provedor seria importantíssima para esta parte que estamos aqui a falar da parca. Portanto, a avaliação da PIRC também foi a revisão de um diploma da PIRC, foi um passo importante para nós, que assim entendemos, na minimização de alguns dos constrangimentos associados às práticas abusivas exercidas, como já que foi dito, pela grande distribuição. No entanto, é o fim de uma etapa e não o fim de um processo. Eu repito, isto é o fim de uma etapa e não o fim de um processo. De qualquer forma, queríamos aqui lembrar que o diploma é útil se puder ser implementado e fiscalizado de forma clara, pelo que consideramos pertinentes e positivos as suas propostas de melhoria. Temos também um outro ponto, que seria a avaliação do comércio externo e as práticas de dumping. Seria importante acompanhar e apoiar o trabalho a nível europeu em matéria de regulação destas práticas desleais do comércio, de forma a uniformalizar as regras a nível da União Europeia, impedindo práticas de dumping com as respectivas importações, tal e qual como acabou de dizer aqui no seu início, aqui o seu Secretário de Estado da Agricultura. Um outro problema também que temos, para além do dumping, é a avaliação do trabalho das estruturas de fiscalização e reguladoras, como são a ASAI e a Autoridade da Concorrência. O sucesso ou o fracasso deste quadro legislativo depende da ação da ASAI, pelo que dotamos o mesmo, entendemos que deve ser o mesmo reforçado do ponto de vista de meios financeiros, humanos, materiais e, fundamentalmente de mais recursos. Uma nota de avaliação da implementação de qualquer diploma que seja alterado no âmbito da parca deverá ser sempre acompanhado pelo Ministério da Agricultura, uma vez que este esteve nas genes da plataforma juntamente com o DGAI e a ASAI e a Autoridade da Concorrência. Era isso que tinha para dizer nesta primeira ronda. No segundo, lá iremos a mais. Penso que não ultrapassei o tempo. Não, ainda não.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Comendador, pelo seu poder de síntese também. E tem a palavra agora o representante da FIPA, Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares, o Sr. Jorge Henriques. Presidente, faz favor.
Outra vez? Já falou?
Não.
Já falou?
Não.
Está com a CIPA?
Ele vem em duas qualidades.
Tem dois.
Faz favor de continuar. É o micro que não está a funcionar. Senhor João, por favor, dá-lhe um apoio. O micro não está em conta. Faz favor.
Ah, agora sim. Portanto, dizer, Sr. Presidente, que tomarei a palavra em nome da FIPA, visto que o nosso Presidente já assumiu a representação da CIP. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, as Sras. E Srs. Deputados, e tentar, numa forma sucinta, acima de tudo, responder às questões que são colocadas como agenda, ou pelo menos como alinhamento desta reunião. Dizer, em primeiro lugar, congratular-nos pelo facto de, tendo a parca sido criada em 2011, e se não me falha a memória, é a primeira vez que nesta casa fazemos uma avaliação do funcionamento da mesma. Parece-me que é um momento absolutamente relevante, porque sem o envolvimento deste Parlamento, nota que aliás deixámos por algumas vezes na parca, parece-me que este trabalho e esta dinâmica não estava completa. Dizer-vos também que a parca, na sua génese, elenca dois eixos fundamentais da sua atuação: a promoção do diálogo e a justa e equitativa distribuição de valor. E é nessa perspectiva, e foi nessa perspectiva, que a FIPA integrou a Parca. A FIPA não se senta na Parca para atacar A ou atacar B. A FIPA senta-se na Parca, enquanto indústria agroalimentar, para promover diálogo e para promover aquilo que me parece que é missão de todos, agentes económicos, governo e parlamento, que é ter uma cadeia agroalimentar forte e competitiva em Portugal. E, portanto, aí vai o necessário equilíbrio de valor. Depois, responder às várias questões e começando por uma questão que é a repartição de valor. E, senhoras e senhores deputados, eu pedia-vos 30 segundos da maior atenção para este ponto, porque me parece que não podemos sair desta audição com noções erradas relativamente àquilo que é a distribuição de valor. E com toda a consideração que são os diagnósticos e as apresentações aqui feitas, nós não podemos olhar para a cadeia de valor como fenómenos de concentração. Nós temos que olhar para a cadeia de valor como fenómenos de maior ou menor dependência. Portanto, dizer que no agroalimentar há fenómenos de grande concentração em determinados subsetores, e é verdade que alguns subsetores estão mais concentrados que outros, é muito fácil de explicar o fenómeno dizendo que, mesmo muito concentradas, qual é a dependência económica dessas empresas de uma só cadeia de distribuição? Porque é-nos aqui dito que em Portugal as 5 maiores representam 68%, mas as 2 maiores representam perto de 60%. E, portanto, por muito concentrada que seja uma empresa do agroalimentar, essa empresa muitas vezes depende do seu volume de negócios 30% ou 40% apenas de uma cadeia de distribuição. Enquanto que não há nenhuma cadeia de distribuição em Portugal que tenha o seu negócio dependente de uma, duas ou três empresas de transformação ou de produção agroalimentar, porque facilmente mudam de fornecedor e encontram fornecedores lá fora. Portanto, em matéria de dependência económica, estamos conversados e a perspectiva que é aqui apresentada tem que ser honesta deste ponto de vista. Depois dizer-vos que, do ponto de vista daquilo que é a distribuição de valor, se calhar falta-nos ainda em Portugal um estudo aprofundado sobre esta matéria, mas também não podemos apresentar isto com números meramente estatísticos, quando sabemos inúmeros fenómenos que já aqui foram elencados, e não me vou repetir, mas estamos a falar nomeadamente da atividade profissional, onde, da atividade promocional, onde qualquer gestor estrangeiro que chega a Portugal para gerir uma empresa nos diz que nunca viu nada assim, do ponto de vista da intensidade promocional, e também não podemos falar de fenómenos de concentração e de poder económico da indústria transformadora baseado em grandes aglomerados europeus, quando em Portugal todos sabemos que temos uma indústria absolutamente atomizada e maioritariamente com empresas familiares que são claramente frágeis do ponto de vista desta dependência económica. Depois dizer-vos em segundo lugar, respondendo também a uma questão em concreto, a avaliação das PIRC. Dizer-vos de uma forma muito clara que a FIPA encarou sempre a revisão das PIRC como um passo positivo neste objetivo da Parca, que é caminhar para uma mais justa e equitativa distribuição de valor. Se atingimos o objetivo, não atingimos ainda naturalmente. Temos sempre a noção, e deixámos sempre esta nota, que isto é um caminho que se faz, e é um caminho que se faz com calma, com cuidado, construindo o castelo. A verdade é que avaliamos a SPIRC de uma forma positiva, e mais uma vez a nota para a qual peço a maior atenção é que nem por eventuais revisões, nem por efeitos da diretiva comunitária, onde me permitam felicitar o Governo pela posição que tem assumido a nível europeu, de que esta diretiva possa efetivamente ter uma abrangência muito mais ampla do que aquele que era o projeto inicial e, portanto, envolver todos os operadores económicos sem discriminação de dimensão. Dizer-vos de qualquer maneira que não podemos é correr o risco de, por via de qualquer alteração ou por via da própria diretiva comunitária, iniciarmos algum processo de retrocesso ao nível daquilo que foi conseguido com a legislação da SPIRC. A terceira questão que deixaria é no âmbito daquilo que é colocado relativamente ao comércio externo. E permitam-me aqui, senhores deputados, deixar também uma nota de profunda preocupação e não falar exatamente do comércio externo, mas antes de falar do comércio externo, olhar para o mercado interno. E deixar nesta comissão uma nota de preocupação relativamente a que, e isto parece que é uma matéria que nos une, e particularmente indústria e distribuição, daquilo que me permitam chamar o ataque que o produto alimentar tem sido alvo e, nomeadamente pelo poder e pela caneta legislativa. Um conjunto de forças na nossa sociedade, Permitam-me também dizer desta forma, muitas vezes por agenda institucional ou por carreirismo, tem-se imiscuído naquilo que é, na nossa ótica, a área de trabalho e que tem sido muito ao longo dos anos do Ministério da Agricultura, tentando legislar contra o produto alimentar e, essencialmente, prejudicando aquilo que é a produção nacional, abrindo portas à importação de produtos de outros países, porque queremos impor regras sobre a bondade da saúde, mas que de promoção da saúde não têm nada e que, acima de tudo, têm colocado os nossos produtos e os nossos produtores em condições desvantajosas relativamente a outros países da União Europeia. Felizmente tem havido algum bom senso e, em particular, parte dele vindo deste Parlamento e vindo também do nosso Ministério da Agricultura, em travar estas iniciativas, mas isto parece-me que é tema que cabe claramente no seio da parca. Como é que nós, em Portugal, estamos efetivamente a atacar a nossa própria produção, muitas vezes por via desse poder legislativo? Por fim, uma questão que também nos é colocada para esta sessão, que é a avaliação da fiscalização. Dizer-vos que nós estamos absolutamente conscientes daquilo que são os recursos e os meios existentes na nossa administração pública, nomeadamente ao nível da ASAI. Reconhecemos o esforço que a própria ASAI e o Ministério da Economia têm feito para uma melhor fiscalização deste diploma. Aliás, foi matéria sobre a qual nos pronunciámos sempre em momentos de avaliação. Reconhecemos o passo positivo que foi dado no sentido de avaliar eventuais deficiências do diploma. Parece-nos apenas que não se justifica que, perante uma deficiente possibilidade de implementação do diploma, se parta logo para a sua eliminação e não para uma reflexão mais detalhada de como é que pode ser mudado o articulado. Mas gostaríamos de ir mais longe e gostaríamos efetivamente que nesta matéria, tal como noutras, se ganhasse a boa parte prática não só de avaliar o próprio diploma em si, do ponto de vista do articulado, mas se avaliar os diplomas do verdadeiro impacto que tiveram na atividade económica. E, portanto, este é um desafio que nós, nesta Casa e com o testemunho do Parlamento, também lançamos à parca, é que se possa avaliar efetivamente o real impacto desta legislação naquilo que é, que são os ovos da parca e, volto a dizer, essencialmente a justa e equitativa distribuição de valores. Uma última nota no minuto que me resta. Código de boas práticas. Há bocado o Sr. Comendador Manuel Santos Gomes inverteu um bocadinho a questão, certamente por lapso. Aquilo que se conseguiu na parca foi exatamente primeiro legislar e depois autorregular. E esta foi uma matéria que a FIPA sempre colocou em cima da mesa, permitam-me dizer, como condição para participar neste processo. Entendíamos que era fundamental ter uma legislação como pano de fundo, estabilizada e que fosse melhorada face ao diploma anterior, para depois se partir para a autorregulação. Na altura, o Governo cumpriu com essa condição inicial. Os setores económicos cumpriram depois com o compromisso de se autorregularem. Se me perguntarem o efeito prático da autorregulação, também para ser justo relativamente à avaliação que fazemos da legislação, dizer-vos que efetivamente também aí, tal como na legislação, há um caminho a percorrer. A FIPA está absolutamente empenhada na mobilização de subscritores para o Código de Boas Práticas, mas sabemos que às vezes estas questões também têm o seu quê de cultural, têm o seu quê às vezes de algum receio do ponto de vista das relações comerciais, mas parece-nos que pela frente teremos, quer a distribuição, quer a indústria, quer a produção primária, a aderir progressivamente ao Código de Boas Práticas, e aqui estaremos mais tarde também para avaliar a sua eficácia no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria informar, acabamos as audições às entidades, que por solicitação da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, as audições a outras entidades ligadas com a Parca, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Comércio, Diretor-Geral da Direção-Geral das Entidades Económicas, Diretor-Geral do Consumidor, Inspetor-Geral da ASAI, foi solicitado, dada esta reestruturação que houve no Governo, que ficassem para o mês de dezembro. Portanto, é para dar esta informação às entidades presentes e também às senhoras e aos senhores deputados. Tomava a liberdade de lhes sugerir um pequeno intervalo de 5 a 10 minutos. Se quiserem café, tem aqui café ao lado. Águas, vamos também fazer um reabastecimento de águas e então um intervalo de 5 a 10 minutos. Pode ser? Então, muito obrigado.
É só para a micha.
Queres dar uma micha?
É só para a casa de banho, mas não estás aí para dentro.